Boa noite, Moray Verabotai. Hanukkah Sameach. Hoje é a quarta vela de Hanukkah. Estamos com o quarto Maaseh Shehayah de Hanukkah. Será que vamos conseguir gravar toda noite uma história? Toda noite de Hanukkah, uma nova história? Vamos ver. Hoje é a quarta vela, hoje é a quarta história. Essa história que encontrava era Reuven Petrovsky, como ele escutou diretamente da família Zalaznik. Silêncio absoluto. E de repente o silêncio foi cortado pelo barulho de uma coruja. Quando a gente escutou o sinal que a gente já tinha combinado antes, todo mundo se jogou na terra úmida, sem fazer um barulho. Mesmo as crianças pequenas sentiram perigo e não podia fazer nenhum som. O nosso Madrir, o Madrir do grupo, que ele estava no começo, o primeiro da fileira, ele colocou o ouvido na terra, tentando ver os passos que estavam chegando. Queria escutar se tão perto ou não. Depois de vários minutos de muita tensão, ele decidiu que não tinha nenhum perigo para o grupo e a gente pode continuar. Uau! O Madrir, ele deu um grito, assim, bem comprido. E todos nós levantamos rápidos, em silêncio continuamos, colocamos nossas bolsas nas costas e continuamos seguindo o caminho num silêncio no meio do escuro. Um minuto, que grupo a gente está falando? Tava com medo do quê? E por que se juntaram? Isso aconteceu mais de 90 anos atrás, logo no final da Primeira Guerra Mundial, a Rússia conseguiram afastar o czar e terminou, vamos chamar, o reinado da Rússia. E agora tinha uma grande guerra na Rússia. Quem que vai pegar o poder? Tinha o grupo dos mencheviques e os bolcheviques, mais conhecidos pelo Exército Branco contra o Exército Vermelho. O vermelho eram os bolcheviques e o branco eram os mencheviques. Eles estavam numa grande, grande guerra civil. Grande guerra civil. Inicialmente a Rússia foi conquistada pelo Exército Branco, os mencheviques, mas os bolcheviques não aceitaram e abriram uma guerra muito forte, o Exército Vermelho contra o Exército Branco. Só que, infelizmente, como todas as guerras, sempre os culpados são os Yehudim. Os dois lados acusavam os Yehudim. Os bolcheviques acusavam os Yehudim por ser mencheviques e os mencheviques acusavam os Yehudim de ser bolcheviques. Eles eram considerados espiões, eles eram considerados pessoas que estão levando informação de um lado para o outro, e qualquer tipo de pecado contra a lei, sempre o Yehudi que tinha a culpa. O Exército Vermelho estava cada vez mais se adiantando para a direção de Varsóvia, Varsha, e cada lugar que chegava o Exército Vermelho, os Yehudim fugiam, morrendo de medo. O que que ia acontecer? Obviamente, os Yehudim eram mencheviques e eles eram os espiões, então os bolcheviques iam castigar justamente os Yehudim. Os Yehudim que não tinham nada a ver com isso, mas sabiam que eles precisavam escapar e precisavam fugir. Eles iam se juntando em grupinhos pequenos, se agrupando em grupos pequenos e sabiam que precisam escapar para o oeste. Para o oeste, fugindo do meio da Rússia para fora da Rússia. Um desses grupos pequenos estava o meu grupo. A gente não podia nunca caminhar nos caminhos centrais. A gente precisava ir para caminhos do lado, ruazinhas pequenas, no meio da neve. Uai, aquele frio! E carregando aquelas. O pouco que a gente tinha já estava tão pesado, mas a gente sabia que a gente precisava abandonar, precisava estar fora daquele lugar antes de amanhecer, porque se amanhecesse e o Exército Vermelho visse a gente estava em perigo. De repente, a gente começou a sentir que no nosso grupo tinha um movimento um pouco estranho, que ninguém estava entendendo. Era o Reb Chaim, o mais velho do nosso grupo. Ele já tinha perdido toda a família dele na guerra. Toda a família, ele sobrou sozinho. Ele foi para o Madrir do grupo e falou: "Hoje!" E o Madrir olhou tipo com aqueles olhos de medo e colocou a boca no lábio fazendo: "Shh, silêncio, é perigoso." Mas Reb Chaim se fez como se fosse que não entendeu. Ele tirou do bolso dele uma vela pequena e perguntou para o Madrich, em voz baixa, eu posso acender? E o Madrich olhou para ele assustado. Parece que ele pirou de tantos problemas e tantos sofrimentos que ele passou. Você pirou? Ele perguntou em voz baixa. Vela, agora, aqui? Você não sabe que a gente está apressado? Não tem o que falar. Ele virou. Escuta, a vela ainda vai chamar atenção? Não! Ele virou as costas para Reb Chaim e continuou caminhando. Só que Reb Chaim não desistiu. Ele puxou a camisa do Madrich e ele apontou para uma casa, se pode falar, uma ruína, tudo destruída, que estava lá do lado. E falou, escuta, por favor, vamos entrar lá por alguns minutos e vamos acender a vela de Hanukkah. E depois a gente continua. Uau! Quando ele falou a palavra Hanukkah, a gente começou a estremecer. Tanta emoção. Hanukkah, a gente começou a lembrar como a gente esqueceu. Uai, uai, uai. O Madrich também olhou para todo o grupo. Ele tinha muita responsabilidade nos ombros dele. Ele sabia que era muito perigo. Não é possível, mas de outro lado, todo mundo, quando escutou Hanukkah, começou a lembrar de outros momentos que a gente estava em casa com a família acendendo. Tá bom, falou o Madrich. Ele também era Yehudi, no final das contas. Vão ficar poucos minutos, a gente acende e continua no nosso caminho. Saíram do caminho que eles estavam fazendo, foram lá para o meio do campo, e depois todo mundo entrou, né, naquela casa abandonada. Todo mundo tirou os pacotes das costas. Reb Chaim pegou a vela e, com a mão tremendo, muito emocionado, ele chegou, acendeu o primeiro fósforo e levou para a vela, fazendo a brachá de Ladlik Ner Shel Hanukkah. Todo mundo no meio dessa escuridão lembrou de outras épocas de luz e falaram amém. Todo mundo emocionado. A gente estava olhando aquela vela bonita, aquela vela brilhando, e todo mundo começou a sentir que estava escorrendo pela bochecha uma lágrima de felicidade. Mesmo as pessoas mais duras do grupo estavam emocionados e felizes. Cada um começou a lembrar da casa dele, antes desses dias tão tristes e tão complicados. Ninguém teve coragem de cantar, mas no coração estava todo mundo cantando o Maos Tzur Yeshua Ati. A música que a gente cantava em dias melhores. Mas agora ninguém falou nada. De repente, todo mundo congelou. Começamos a escutar galopadas de cavalo estavam se aproximando da gente. E gritos em russo. E de repente o nosso silêncio foi. Uai, 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 cortou o silêncio e começou um barulho. A gente foi pego, a gente começou a pensar com medo. Vamos levantar rápido, apaga a vela e vamos fugir, eu não sei, mas o que dá para fazer? As vozes cada vez se aproximavam mais do campo e de repente, um chutão forte abriu aquela porta meio que quebrada e de repente estava toda aquela casinha abandonada, lotada de soldados. Eles estavam com tochas, com fumaça. O general daquele grupo, Zalazniak, homem de ferro, em russo, um homem fortão, ele tinha um olhar muito cruel. Ele estava vestido num casacão de couro marrom e com botas altas. Ele tirou um revólver e apontou para a gente. Ele chegou bem perto da gente com aquele revólver apontado pra gente. Os passos deles eram bem devagares. Cada passo dele dava para escutar naquele silêncio que estava em volta da gente. Sorriso cruel na cara dele. E dava para ver que ele estava tendo proveito de colocar a gente com medo. Antes ele ordenar de matar todos nós. Só que de repente ele parou. Ele parou na nossa frente sem se mexer. E começou a olhar para a vela, que tinha aquela velinha, aquela luzinha bem fraca. E de repente estava um silêncio absoluto, dava até para palpar o silêncio. A gente olhou para o nosso mefaquet, né? Para o nosso madrir, para o nosso... Ele era o líder, e a gente estava muito tenso. Mas de repente a gente percebeu que Zalazniak não via nada, ele só estava olhando para a vela. De repente, os soldados que não estavam entendendo o que está acontecendo viraram para o general deles, com aquela voz, com sede de sangue. A gente pode amarrar e levar eles com a gente? Ou a gente já mata eles agora, aqui e agora? O general não escutou e de repente ele virou para todos os soldados dele e gritou bravo: todo mundo fora! Vazem! Vai embora daqui! Eles olharam para eles assustados, mas eles precisam escutar. O general falou, todo mundo foi embora. Todo mundo saiu na hora, abandonaram. Zalazniak, novamente, ele colocou os olhos na vela, que já estava quase apagando. E de repente, ele chegou para a gente, olhou nos nossos olhos e falou muito emocionado: eu também sou Yehudi. O meu avô também ligava as velas de Hanukkah. Ele deu meia volta, foi embora junto com os soldados dele e desapareceu. E a gente só conseguia escutar a voz dos cavalos indo mais longe, mais longe, mais longe. Cada um voltou a pegar a maletinha dele, os pertences que tinha, e continuamos nosso caminho com muito orgulho de ser Yehudi. Até aquela noite eu consegui abandonar a cidade e se salvar. Hanukkah Sameach.